Está o som sincronizado. Estamos neste momento ainda a perceber bem como é que isto funciona. Nota-se claramente alguma inexperiência.
Como isto funciona presencialmente.
Como isto funciona. Porquê? Porque isto é o nosso primeiro episódio presencial, malta. Exato. Vamos lá, uma salva de palmas.
Salva de palmas.
Isto é o primeiro episódio presencial das Red Talks. Ao fim de... quanto tempo?
Já estamos na terceira temporada.
Terceira temporada de pandemia. Há quantos anos é que... quando é que foi o primeiro episódio? Foi no verão de 2020. Acho que sim.
Foi antes do verão,
foi um bocadinho antes do verão, foi no final do ano.
O primeiro episódio?
Sim.
Houve um que não saiu,
foi depois de
com o Alex. Mas depois disso estivemos com,
porque, assim,
com
a Catarina. Porque
nós foi com a Catarina, foi no, antes do verão de 2020.
E lembram-se qual é que foi o primeiro episódio?
Sim.
Porque eu lembro que íamos gravar o primeiro episódio na Jack, só que a Jack foi cancelada por causa do Covid.
Okay.
E então tivemos que adiar aquilo tudo e pronto, a presencial já não tinha de ser, tinha de ser tudo online.
Pá, eu lembro-me de chegar ao NEC e as NEC Talks era aquele tipo mega projeto, bué de interessante, que toda a gente estava bem entusiasmado e depois eu entrei. E também foi fixe, só que pá, em pandemia o entusiasmo depois foi caindo um bocado. Mas é pá, estivemos bem, eu acho
que estivemos. Mas jogo muito da malta que a gente entrou no NEC nessa altura, só mesmo por causa das NEC Talks.
Sim, talks,
eu fui um deles.
Sim, eu entrei contigo e fomos os dois para as NEC Talks.
Acho que exatamente também que íamos só para as NEC Talks.
Porque vocês faziam um ganda pitch, meu, das NEC Talks. Ainda não era, tipo um conceito ainda, estás a ver?
Foi o Ricardo que pensou nisso, o Espadinha. Foi ele que, eu lembro, nós temos o último caneco, pronto, presencial. Nós fizemos um debate, um brainstorm de como é que iam ser as NEC Talks, o que é que se ia fazer e não sei o quê. Por acaso foi bem interessante porque foi vários grupos e discutimos várias ideias e depois pronto, a partir daí começou um bocado a ganhar vida.
Foi nice.
Olha, nós ainda não nos apresentámos, mais uma nota da nossa inexperiência. Só. Isto é a Alice.
Olá.
Eu sou o António, o Vasco e o Tiago. O Tiago é o nosso. Qual é que é o membro mais antigo? Que está mais tempo no NEC?
Entramos ao mesmo tempo.
Eu sim.
O mais antigo deve ser até mesmo o Antunes, diria eu.
Não, mas vocês daqui.
E a Marinas?
Onde
entrou? Não, o Antunes e a Marinas entraram ao mesmo tempo.
Okay.
Daqui, pronto, estamos por igual. Aposto que eu fui aceito primeiro, mas pronto.
Mas é para dar uma política só.
Ficámos agora sem
agora câmera. Agora temos sem câmera mesmo. Isto é aí, estamos a voar sem piloto, malta. Neste momento estamos a voar sem piloto. Estamos sem combustível, perdemos os dois motores das águas do avião. Estamos a planar. Estamos a planar. Mas sobre entrar no NEC, qual é que foi, agora primeiro para vocês que estão aqui há mais tempo, quais é que foram os motivos que vos fizeram entrar no NEC?
Tiago, começa. Nunca sei responder a isto.
Epá, primeiro o Espanhol já estava cá e tipo, ele falou um boé disto. E pronto, eu achei interessante o que vocês, pronto, na altura, já não eram vocês, o que mal para fazer cá antes. E pronto, interessei-me e experimentei a entrar também para fazer algo para além do curso, porque também o Espanhol dá sempre o mesmo pitch, que é vocês estão no curso, mas façam algo porque as notas que vocês têm são números e não serve quase nada mesmo no mundo empresarial. Então façam algo para além do curso. Então, o que eu achei foi tipo, pronto, já que fala a Espadinha. E o que ele falou-me até pareceu muito interessante e engraçado. Vamos entrar, ver no que é que dá e pronto. E foi isso que aconteceu, entrego. E pronto, estou aqui até hoje. Agora sou o dinossauro do dinossauro.
Exato.
O DJ residente.
O DJ residente, dinossauro e atura Alice há.
Estás
vendo os cabelos brancos?
Exato, cabelos brancos.
E
mas a Alice também tem muito cabelos brancos, mas é das coisas que ela faz para aqui para o núcleo.
Exatamente.
E também doutora ao Tiago. E a nós, e ao resto da malta
toda. É, mais doutora a você mesmo, já sou a mãezinha daqui do sítio. Eu e a Maria Inês, somos as duas. O Tiago falou do Espadinha e também só me fez lembrar que eu conheci o Espadinha. Pois qualquer coisa corta esta parte. Mas eu conheci o Espadinha no Rally Tascas. Foi à toa, pronto, estávamos todos juntos e não sei o quê, conheci-o lá. E depois, pronto, ficámos a falar e foi ele também que me falou do NEC e que um bocado me apresentou ao NEC. E eu lembro que estávamos, mas eu estava bem na dúvida se entrava, se não entrava, não sei, eu sempre fui muito indecisa. Estava bem na dúvida se entrava, se não entrava. E estávamos no último dia de candidaturas E eu estava tipo, opá, não, não vou candidatar. Estava mesmo tipo, decidida, não, não vou candidatar. Não, não, não é boa ideia, que eu não tenho experiência para isto, não consigo fazer isto, não, não vou candidatar. E depois o Espadinha manda mensagem a perguntar, então já te candidataste? E eu, não, não, não me candidatei, acho que não vou, não sei o que. Ele assim, Alice, é só escrever tipo um mail, uma coisa qualquer e tipo, envia e depois vê o que é que acontece, para de stressar. E eu, ok, pronto, então escrevi, enviei e pronto, entrei. depois de entrar e de, eu acho que só, muito honestamente, só depois de entrar e de ter as experiências que já tive e de fazer o que já fiz, é que cada vez que eu faço uma cena no NEC e cada vez que eu me integro num projeto do NEC é que percebo e um bocado sou relembrada do porquê que eu gosto de estar aqui, porquê que eu gosto tipo, da nossa equipa e daquilo que fazemos e o que é que damos ao curso e como complementamos o curso e pronto, e é isso.
Estou aqui a ver uma linha comum, que é o Espadinha, que traz aqui os membros que ficam cá mais tempo. Epá, acho que não foi, não, não foi. Eu entrei...
Não tiveste um Espadinha.
Pá, não tive um Espadinha, mas Espadinha é o Vasco. Não, não é que tu entraste comigo. Mas Espadinha é a Alice Santiago. Acho que é mais o Antunes, honestamente.
Espadinha que já foi convidado no nosso episódio também, se quiser.
Pois é, sim. Já esteve. Ele e o Carlos Marques, dois membros lendários. E antigos também, do
primeiro.
Eu entrei porque queria, tipo, eu não tive o primeiro ano, as experiências que se tem no primeiro ano de lidar com os núcleos, tipo, vocês entram e falam com o NEC, uhum. E percebem logo o que é que o NEC faz. E tem workshops logo de soldadura e de atividades e discursos e introduções às cadeiras. Eu, como tive a maior parte das equivalências do primeiro ano, depois quando mudei para aqui, caí assim um bocado de paraquedas. E estás a ver aquela tipo, sei lá, eu não quero dizer cultura, tipo, cultura de eletro, eu sentia que não estava muito dentro e queria, tipo, relacionar-me mais com pessoas desta área e também, e pá, e foi, tipo, completamente de encontro aos objetivos que eu tinha, porque percebi logo as coisas que se podiam fazer cá, tipo, fiz logo, tipo, entrei logo em projetos daquelas formações que nós tivemos em pandemia, onde nos ensinaram uma data de coisas, web development, gestão de projetos, essas coisas todas fixe. Pá, e percebi logo tipo, que gostava de estar aqui, então estou aqui até hoje.
Mas tipo,
depois no NEC encontrei o meu mentor, tipo, a figura paternal da minha vida, para além do senhor do autocarro, que é quem está ali atrás da câmera. São os meus dois principais modelos masculinos.
Não, atenção,
são estes dois, que é este senhor aqui, o Vasco Rodrigues e o senhor do autocarro, Diogo Ferreira. Não, porque o Vasco é aquela pessoa que é boa em todos os aspectos.
Todos.
Todos os aspectos.
Xis.
E agora, não sei, se foste, já chegaste ao NEC quando já tinhas essas tuas valências, tipo ali a bater o teto, ou foi o NEC que te fez, tipo,
elevar.
Subir, elevar.
Ok, então, depois não sei se consigo responder isso. Acho que primeiro eu vou começar com... Porque entrei. Imagina, eu entrei porque já tinha dois amigos que cá estavam e eles pareciam bastante empenhados e pareciam gostar bastante do que estavam a fazer. E para além disso, eu sou um dos da geração NEC Talks que entrou por causa do projeto. E dois anos depois, cá estou. Imagina, eu aprendi bastante cá.
Yeah.
Acho que toda a gente
puxa logo por ti, né?
Mas tu notas a diferença logo, um semestre depois, já a forma como tu te apresentas às pessoas, a forma como tu explicas uma ideia é totalmente diferente.
Mas tipo, nem é só o NEC, né? Eu acho que qualquer núcleo aqui de expansão técnico,
claro,
não estamos
claro,
aqui a tentar vender o NEC como o único núcleo que faz isto ao pessoal, mas sim.
Sim, exato.
Vamos passar para outro tema?
Pá, podemos passar para um dos muitos temas que nós temos aqui guardados para vocês. Na realidade não são assim tantos.
Não são muitos, mas são bons.
Mas, pá, aqui vocês os três já estão no mestrado, eu ainda estou no terceiro ano.
Exato.
E nós gostávamos de falar aqui um pouco, que é sempre um tópico interessante, porque é que vocês tipo, escolheram terminar de mestrado. Se algum de vocês quiser começar.
Ok.
Vocês então... têm tipo... Aliás, tenho uma pergunta interessante, que é, algum de vocês ainda tem dúvidas se escolheu a área de mestrado certa?
Ótimo, eu tenho.
Tens?
Eu tenho.
A sério?
Sim. Imagina, eu estou no quarto ano, acabei agora, estamos no segundo semestre, portanto estou na área de controle e às vezes tenho um bocado de dúvidas.
É cold fit.
É, tenho um bocado. É porque inteligência artificial é um tópico muito
batido. Muito,
não é batido, é engraçado, é bacana.
Sim, é engraçado e bacana, mas é um bocado, não sei, às vezes sinto que é um bocado overrated.
Estás aí na área.
Eu estou em controle.
Também estás em controle. Tá mesmo. Tu és em computador.
Sim,
computação. Chamas de computação agora.
Exato. Antes era computador, sim, mas sim. Agora chamas de computação.
Ok. Como é que tu escolheste uma destas? Computadores dividem-se em três, certo?
Sim.
E como é que tu escolheste?
É pá, foi só mesmo o computador mais equivalência, exato. Okay. Mas assim fiquei com uma cadeira, tipo, não servia para nada, portanto agora tenho que fazer mais uma cadeira com a tese.
Ok, ok. E tu tiveste esse problema? Não.
Do quê?
Do MEP. Por causa do MEP, perdeste equivalências? Ou?
Não, por acaso não. Por acaso foi tudo. É assim, não foi tranquilo, porque foi não sei quanto tempo a mudar de um lado para o outro, mas não perdi cadeiras, nem. É assim, eu só tenho uma cadeira que não, no final não me serve de grande coisa, que eu escolhi área secundária no meu ano de Biologia Computacional.
Uhum.
E fiz. Como é que ele se chama? Biologia, blá blá blá, tipo, é BBM, agora não estou a lembrar do...
Biologia,
não sei o que, molecular.
Molecular, sim.
Yeah.
Bioquímica e Biologia Molecular.
Exato. Aquilo foi interessante e eu gostei, só que, pronto, não, eu vou acabar com a área secundária de computadores e pronto.
Ok.
E fun fact, tenho essa cadeira feita.
Ah,
fazer de ambiente! Exato, eu fiz com o pessoal de ambiente e de biomédica também.
Mas nós fazemos do quê? Primeiro ano, portanto.
Yeah.
Muito superiores. Mas olha, não percebi, tipo, não consegui perceber porque é que estavas a dizer.
Sim,
que tinhas
cold feet. Desculpa.
Depois tu depois mudaste a hipoteca, okay, okay. E apertei-te a hipoteca.
Não, eu também.
Que era porque era uma área batida, mas é só por ser uma área batida.
Não, eu é que disse que era batido.
Sim, eu gosto bastante da área de inteligência artificial, só que depois tens as outras partes, que é mais de controle, tens a parte de robótica, eu gostei de robótica. Gostei bastante de robótica, mas tens as áreas, as partes de controle.
Que é aquela parte da matemática para programar depois esses sistemas.
Sim.
Não é porque a matemática seja difícil, mas é mais chata, não é? Não é tão interessante.
É, sim. Imagina, é mais uma questão de... Parece-me que dentro das áreas é que tem mais... um range mais abrangente, entendes? Tipo,
sim.
Computadores, tu sabes para onde é que te vais meter.
Yeah.
Yeah.
Mas é super broad o conceito de estás a juntar robótica com controle, com inteligência artificial.
Yeah.
Estás a ver?
Pois é capaz de ser a área que tu não sabes bem onde é que vais.
Exato.
Cair, né?
Exato.
Depois.
Pois, porque mas eu também sinto bem isso, é tipo, no final há muitas cadeiras e há muitas áreas que no final vai dar tudo ao mesmo e bate tudo. Isso,
uhum.
Mesmo cadeiras que nós tivemos que eu sinto que foram tipo, um bocado abrangentes, que dão para várias hipóteses, vá. Mas é muita coisa junta e lá está, tem a parte do controle, tem a parte da robótica, tem a parte da inteligência artificial e tipo, e depois, não sei, eu no mestrado às vezes também sinto como há tanta, especialmente em controle, como há tanta variedade, parece que não te chegas a especificar em nada, sabes um bocadinho de tudo, mas não sabes muito ou grande parte vá sobre um assunto em específico. Eu virei-me mais para a área de inteligência artificial, machine learning, que foi o que eu também fiquei com mais interesse, pronto. E fiz mais cadeiras dessa área. Tu depois também podes escolher, porque há várias cadeiras e podes escolher tipo as várias cadeiras, mas também fiz várias cadeiras de controle que eu não sei até que ponto é que eu vou utilizar aquilo, mas pronto,
pois
isso é. Também é tudo, é licenciatura, é mestrado, é tudo.
Mas e tu? Tens alguma...
Imagina, agora o que eu ia te perguntar era se tu estás a dizer que não sabes bem onde é que vais cair porque escolheste essa determinada área de mestrado. Mas tu tens ideia de onde é que queres já sair? De onde é que queres ir trabalhar? Qual é que é a coisa que queres fazer quando saís do técnico?
Epá, não sei. Acho
isto
que não
porquê?
Consigo responder ainda.
Porque eu não tenho.
Sim.
Então escolher uma área relativamente aberta.
Okay.
Por exemplo, ciberfísicos. No Fast Meeting, que é um evento que nós organizamos, se tiveres dúvidas sobre a área de mestrado, tens que escolher. Fast Meeting. Parece aí, há de estar aí alguma coisa a falar do Fast Meeting. Os professores falaram sobre ciberfísica, aquela área nova, eu não conheço ninguém que esteja lá. É aquela área que eu até fiquei, como aquilo fala sobre, desde os sensores e atuadores, a eletrónica, até depois os controladores e a software que controla esses sistemas, como eu não faço ideia, não faço ideia, vá, tenho uma ideia leve ainda do que é que quero fazer, mas ainda não tenho a certeza, é uma área que até me atraiu bastante. Por isso é que eu acho que a área de controle também podia ser interessante para mim, estou um bocado indeciso entre essas duas como principais. E computação, se calhar, como secundária. Essas três são as que me interessam mais. Pois.
Não, tens de fazer secundária também.
Yeah, não, 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 não é obrigatório.
Sim, posso fazer opções livres, eu sei, mas eu queria fazer uma, secundária. Queria ter uma secundária.
E também podes ter um minor. Posso ter agora um minor, também há essa hipótese.
Vocês mas... acham que é benéfico ter uma área secundária no vosso currículo? Ou um minor?
Sim, imagina, como são tão poucas cadeiras, eu não sei até que ponto é que é...
Eu acho que as empresas também olham muito para a tua área secundária, sinceramente.
Acho que é mais complemento ao teu mestrado.
Sim, sim.
Sim, exato. Mas eu acho que, exato, acho que eles não estão muito focados nisso. Acho que até estão mais focados propriamente... Eu acho que eles até estão mais focados propriamente nas cadeiras que tu fizeste, Val. Uhum. Aquilo que tu aprendeste, o que tu sabes, exato. Do, propriamente, até o, mesmo a área principal, até o nome da área principal. Imagina, é óbvio se quiseres ir para algo mais relacionado com machine learning e teres lá que o teu major foi tipo inteligência artificial, assim, é óbvio que chama a atenção e que, pronto, chama, mas também não acho que seja impositivo. Imagina, mesmo, acho que até pessoas de energias que se quiserem se candidatar a algo machine learning, tipo, também não é por causa disso que eles também não te vão considerar, vá.
Eu acho que olhando, tipo, não tanto para as empresas, mas mais para nós, vindo de uma pessoa indecisa como eu, quanto mais opções uma pessoa tiver para explorar determinadas áreas e não teres que ser obrigado no terceiro ano ou no quarto ano a escolher só aquela área e ficas só com aquela área, acho que é bom, portanto, acho que é sempre interessante.
Sim, ter essas opções. Quanto mais opções tiveres, melhor é.
Sim.
Não, mas sabes que eu acho que hoje em dia nós basicamente estamos no rescaldo da JEC. Basicamente, eu acho que o que eu mais me apercebi ao falar com empresas é que cada vez menos se preocupam com as competências técnicas que tu tens, mas mais com as soft skills e o que é que... Porque imagina, machine learning, tu podes estar aqui um semestre, dois semestres a aprender sobre machine learning, mas se tu fores lá para fora, eu acho que eles valorizam mais o facto de conseguires aprender aquilo tipo por ti, as soft skills que tu tens, do que o que tu aprendeste.
E digo mais, tipo, a maior parte das empresas também que eu falei tinha todas este tipo academias, ou seja, tipo, uhum. Tu vais para lá aprender para depois fazeres o que eles querem. Tu estás aqui no técnico, aprendes coisas no técnico, mas se calhar muitas delas não vais utilizar. Tu vais aprender depois na academia o que precisas para trabalhar.
Eu sou a pessoa que se calhar estou mais no terceiro ano, vocês já estão mais à frente, já sabem mais sobre isso, mas pelo que eu já falei com algumas pessoas, pelo que eu percebo. Quando tu estás numa universidade como o técnico e quando consegues sair e tens até relativamente boas notas,
uhum.
Se tu tens depois capacidade de trabalho, ou seja, as empresas depois olham para ti e veem que tu tens capacidade de trabalho porque passaste, fizeste o curso e és inteligente porque tiraste determinadas boas notas. A partir daí, tu podes entrar para uma das academias que tu estavas a falar e aprender uma skill totalmente nova. E por isso é que se calhar as pessoas podem olhar para as tuas soft skills porque é o mais importante, porque a capacidade, a parte técnica, grande parte dela vais adquiri-la no primeiro ano da empresa,
exato,
não?
Exato. Yeah.
Mas tipo, por outro lado...
E mais uma vez por isso é que cenas extracurriculares faz sentido, tipo no NEC,
sim,
ou estudos,
sim, sim.
Assim,
uhum.
Para desenvolver estas soft skills.
Exato, aprender a falar, não sei o quê.
Eles vêm muito para nós também por causa da nossa resiliência.
Se estiveste à frente da JECS agora na semana que passou,
uhum.
Quanta resiliência é que ainda te resta?
Neste momento já não muito. Pessoal. Não, mas opa, foi duro, mas no final acho que compensa e vale a pena. E lá está. E aprende sempre. Muita coisa, e então resiliência no sentido de bater com a cabeça na parede umas 30 vezes durante a semana foi por dia. e ter um bocado, mas tens, é que ganhas mesmo um bocado o ritmo das cenas, pronto, de fazer as coisas, é, bates, mas é assim, já há outro problema, pronto, este problema já foi, há outro problema para resolver, agora tipo, acorda para a vida e vai resolver o outro, se faz favor. Então ganhas, pronto, ganhas um ritmo que acho que... Eu nas semanas anteriores aos JECs e mesmo durante as JECs também estava a pensar nisso e também comentei com outras pessoas, que é uma experiência de vida que eu sei que só conseguia passar aqui, que só conseguia fazer aqui. Eu no meu futuro, pelo menos eu não me vejo, vá, mesmo fora do técnico, organizar eventos ainda por cima desta dimensão.
Só uma vez tinhas pensado estar no podcast.
Não, também é uma experiência completamente nova. Também estava a tentar fugir, mas não foi possível.
Sabes que neste contexto tu és o mais próximo de convidado que nós temos, porque nós fazemos parte da equipa e tu vens exterior, portanto, essa...
Mas agora, voltando um bocado à GEC, nós já tivemos aqui no podcast, já tivemos o João da Junitec, que nos esteve a falar sobre organizar a Techstorm, que também é um evento grande, e eles fizeram isso sem pandemia. Vocês este ano voltaram ao presencial, o ano passado tiveram um remoto, voltaram ao presencial, quais é que foram assim, os maiores desafios que não estavas à espera?
Uma tenda.
Primeiro, a tenda é assim, muita logística e muita... É mais a parte da logística, muitas pessoas que é preciso falar, até estava a comentar com a Mónica também no outro dia, que eu
a
acho...
A senhora do autocarro.
Eu acho que o maior desafio de organizar um evento assim é lidar com pessoas. eu vou-vos dizer porquê. Porque, é assim, se as pessoas com quem vocês têm de lidar, porque como é óbvio, para fazer um evento têm de falar com um monte de pessoas e têm de lidar com um monte de pessoas e têm de obter autorizações de um monte de pessoas, se essas pessoas estiverem um bocado do vosso lado no sentido de não vos complicarem a vida, mesmo quando as coisas não estão exatamente da forma que é preciso, ajudam-vos a chegar lá e até vos dão mais informações, tipo, olha, vocês estão a fazer isto, também precisam de falar aqui, também precisam de ir ali, não sei o quê. Se as pessoas quiserem ajudar, corre tudo, algo que se elas não vos ajudassem, demorava para aí um dia inteiro a resolver, de repente resolve-se logo ali naquele momento, que é ótimo. Agora, se as pessoas decidem que não estão num bom dia e que não vos querem ajudar e que não querem ser amigas, vá, pronto, lixa logo o dia, a semana, tudo mesmo. Por isso eu acho que é a mesma parte mais difícil deste evento todo, é lidar com pessoas em geral. Também ia dizer mais qualquer coisa, só que entretanto esqueci-me. Ah, porque tu perguntaste qual foi o maior desafio para o presencial. Exato. E eu também estava-me a lembrar de outra coisa. Ah, é. Yeah. E também, é assim, nós tivemos um ano online. E o ritmo que eu percebi, eu só me percebi isso no primeiro dia. O ritmo que tu tens de estar neste evento presencial. Eu lembro-me, o Espadinha, lá está sempre presente.
Não falha.
O Espadinha estava lá no primeiro dia connosco e ele ficou lá mesmo o primeiro dia todo mesmo para nos mostrar qual é o ritmo que se tem de ter num evento presencial. Do tipo, estar sempre atento a tudo, estar sempre a ver o que é que, pronto, o que, é que falta, o que é que
problemas,
se tem.
Estão sempre a acontecer problemas e há sempre coisas para fazer,
não é? Exato, porque está sempre a acontecer. Tu literalmente tens de estar sempre atento e sempre... A ver os horários, ver as pessoas, depois as pessoas vêm ter contigo com problemas e tens de indicar, não sei o quê, tens de estar sempre tipo, acordado a 100% e entrar nesse ritmo ainda foi. No primeiro dia estavam com um bocado de dificuldade, depois ao longo da semana, óbvio que foi melhorando, mas é um grande ritmo, é muito acelerado. Então para mim é muito acelerado mesmo, mas pronto, acho que é isso.
Alice, nós estávamos a falar sobre o ritmo que se ganha em organizar um evento como a AGECS. A malta que entrou agora no técnico e que se calhar passou 2 anos e tal em casa fechados porque não pode sair de casa por causa da pandemia, esses os chamados bebés da pandemia, o que é que tu tens a dizer a eles como conselho e recomendações para eles ganharem também esse ritmo presencial?
Pronto, eu sei que eu acredito que é difícil, eu até já pensei sobre isto. Se para mim foi difícil no primeiro ano ganhar esse ritmo e eu já tínhamos a praxe e tínhamos outras atividades, pronto, para nos ajudar a entrar nesse ritmo, então para alguém que está a entrar já no segundo ou no terceiro ano, nem quero imaginar a dificuldade que é estar a entrar nesse ritmo agora. Mas o que eu aconselho mesmo é entrarem nestas atividades, participarem nestes eventos, participarem nos núcleos, aproveitarem as atividades que os núcleos vos dão, aproveitarem tudo isto, porque Até, por exemplo, posso dar um exemplo dos nossos voluntários que tivemos esta semana. Eu vi logo, em alguns deles, eu vi logo a diferença no início e no final da semana. Que eles realmente, só nesta semana, muitos deles evoluíram bastante, conseguiram realmente entrar no ritmo, conseguiram perceber que realmente o que é estar presencialmente nestes eventos e participar presencialmente neste tipo de atividades, pronto. E acho que foi muito importante para eles. Por isso, pronto, é esse o meu conselho. E ao participar nestas atividades, também, lá está, ganham um ritmo que depois é importante também para o próprio técnico em si. Estarem no técnico e irem às aulas e todo esse. E, aliás, até vos ajuda a quebrar um bocado a rotina, que muita gente não gosta dessa rotina só de ir às aulas e voltar e não sei o quê. Ajuda-vos a quebrar a rotina também.
A ser um bocado a zona de conforto.
Yeah. Exato, e entrar nesse ritmo.
Que eu acho, pelo menos pareceu-me, foi tipo também durante a pandemia, não houve muita malta do primeiro e segundo ano, pelo menos aqui na interação nele. Eu acho que tipo agora, nas JECs, depois com a banca e tudo mais, depois de ter falado com muita malta. Pareceu que a malta agora do nada quis tudo entrar, até eu estou interessada. E pronto, bom, também temos o treinamento aberto e há algo nisto que vai ser.
Se apontar para a câmara por alguma razão.
E pronto, há algo nisto que vamos ter bastantes, bastante malta a querer entrar, só mesmo por este facto de agora voltar a conhecer o NEC, o que é o NEC e tudo mais. Porque isso antes não havia na pandemia, isso é uma coisa boa que voltou a haver.
Para além de entrar no NEC, obviamente, que conselhos é que tu, vocês de certeza que têm, tipo, tips, conselhos
tips
de vida académica? Porque isto não é só tipo de trabalho, não é só, não sei o quê, vão para a JEC trabalhar e vão para o NEC trabalhar. Não, tipo, formas de aproveitar tipo, a vida no técnico.
Eu posso já dar aqui, posso dar aqui um knowledge.
Espera, tapa isto aqui, Rosa.
Overleaf é vida.
Ah,
é só
sim.
Que eu tenho a dizer.
Mas não é só trabalho.
Existe outra forma.
Há muita gente.
O meu irmão está no primeiro ano em trabalho e ele não usa o Word. Tipo, como assim?
Ai, não. Vão desde cedo, acreditem. Dá muito mais jeito.
Eu entrei em ambiente e estava sempre a ouvir. Aprende latex, aprende latex.
Não.
Mas podes fazer tipo latex no PC.
Vocês ainda tiveram um portfólio.
Exato. Não, tu tiveste portfólio.
Eu não cheguei a ter.
Triste.
É muito triste.
Há quem faça latex sem ser no overleaf.
Pois, é o que eu estava a dizer. Estava a ser, tipo, eu sei disso, estava a gozar a dizer, mas há outra forma, porque é a forma mais simples e mais fácil e não faz sentido usar outra forma.
Incrível. E vocês, que dicas é que têm?
Pá, os corações de chocolate em civil são muito bons.
Ah, sim.
Eu acho que agora piorar um bocado a qualidade.
Antes, é porque tu não sabes o truque. Tens que pedir para aquecer.
Eu peço. A cena é que antes, agora eles são sempre tipo. Tenho que pedir para aquecer. Antes eles já vinham quentes porque tinha acabado de sair. E eu já não ponho isso há bué tempo.
Pois, tá, exato.
E isso era mesmo.
Ou então os babies da pandemia já sabem e vão lá e tiram tudo.
Não, mas qual é que é. Vocês quando chegaram ao técnico, qual é que era tipo o spot onde iam estudar, por exemplo? Se estudavam no técnico ou não, que é uma boa discussão, se calhar estamos demasiado tempo. Estudar no técnico ou estar em casa.
Civil, e sempre às salas civil lá em cima. Tipo, arranjar uma sala com aula e
a eu também ia depois. As proibidas. Não, mas é proibidas, porque lá, eu já não sei como é que é agora, mas lá antes dizia literalmente sala de estudo. Houve uma vez que me expulsaram de lá e eu só apontei tipo para o papelzinho assim, mas é sala de estudo. Ah, não sei o que, não são as horas.
Está
bem, pronto.
Olha, eu inicialmente comecei no Biblioteca do Central, mas depois migrei para V1.05 em civil.
Ui.
Mas esse não está sempre aberto.
Pois.
Tens knowledge.
Então fecha-se lá dentro.
Aquela é a minha figura parental, talvez. Quero aprender estes truques.
Não, mas também andei bem tempo na Biblioteca do Central. Eu acho que percorremos os sítios todos, mas havia tardes que era também irritante, porque estava, e acho que está a acontecer de novo, estava tudo cheio.
que vocês acham de quando chegam?
Também acho que a gente já passou pelo aquário, tipo, com certeza.
Sim.
Sim, mas o aquário...
O que é que tu achas de quando chegar ao aquário em APD exames e é só malta a estudar português?
Não, é
só... Físico-química. Não, miúdo de secundária.
Eu juro.
E é só pessoal, tipo, a encher aquilo tudo.
Não, isso é, e depois é isso, e depois é pessoas de outras faculdades que vêm cá. Sim. E eu não percebo, eu só fico tipo, mas porquê isto não tem qualidade?
Sim, não,
porque,
é só
não, o aquário, não, porque o aquário apareceu num blog qualquer há uns anos, há dois ou três anos, a dizer que era dos melhores sítios para estar em Lisboa,
como
24
assim?
Horas.
Sim, aquilo está sempre
não,
cheio,
não pagas.
Está
não,
com
24
bué
horas,
barulho.
Tu vais à noite, está sempre vazio, por exemplo.
Sim, ok, mas bué barulho.
Se calhar não precisas.
Exato, se calhar o artigo é que estragou isto tudo.
Em pandemia, por acaso, era fixe, que era tipo grande spot, vidros e tal, parece que estás na rua, tudo calado, porque não havia tipo gente, estava tudo bem, o pessoal mais passado.
Puxa.
Já vi que ninguém aqui vai só
estudar eletro. Ai, isso também é bué claustrofóbico para mim.
Não tem janelas,
mas
não.
A biblioteca de eletro é grande spot.
Tem janelas, elas estão abertas já, não sei.
Pois é, aquilo, não sei se tem. Não sei se vê a luz do dia, aquela...
Temos de ir todos, se tivéssemos transporte, íamos todos para o Tagus. O Tagus é que tem a da biblioteca.
Olha, não senti para estudar, a malta,
sim, mas...
a malta entra no meio e vem para aqui estudar na cena.
Olha, é esta mesa...
Ah, sim, não.
Tem
temos imenso espaço.
Lá embaixo.
Tem muito espaço. Querem um sítio para estudar, inscrevam-se no NEC. Esta mesa está aqui, acho que está a vossa
espera.
Não sei se eu conceito, porque depois são puxados para fazer podcasts tipo a meio do vosso.
Exato.
Neste caso não estava a estudar, mas pronto, still. No meio do que vocês estiverem a fazer.
Sabe, agora estávamos aqui a falar de espaços de estudo e se estudavam em casa ou não.
Yeah.
Quando são obrigados a estudar em casa, por causa da pandemia, como é que lidaram com isso? É porque eu, por exemplo, eu distraio-me com tudo. Eu não consigo fazer nada.
Nada. E não estás sempre com fome? Eu estou sempre com fome, porque eu tenho
casa.
Não, eu fui. Curiosidade, o António era obeso.
Exato. Eu fiquei obeso na pandemia.
Eu, por acaso, concentro-me melhor em casa. Eu ponho os fones, fico ali na minha secretariazinha. A minha mãe vem ver de vez em quando só se eu estou viva. E depois, não, das duas uma, ou vem ver se eu estou viva, ou vem ver porque é que eu estou a fazer tanto barulho, porque fiquei muito tempo a falar com colegas e depois a programar uma pessoa diz sempre uma asneira ou outra.
Ei.
E a minha mãe disse, está tudo bem. Eu, sim, está tudo bem, mãe. O código não funciona. Ah, ok.
Não sabia que isto era a segmentation default.
É isso.
Não, mas vocês trabalhavam bem em casa?
Eu por acaso não senti muita diferença de passar do técnico ou para o presencial para casa. Por acaso acho que me adaptei bastante bem. Por isso não...
Mas isso eu acho que para vocês, principal, tu és deslocado, pronto. Eu acho que para pessoas deslocadas é mais. Deslocadas, até discutir isso também com a Maria Inês, pessoas deslocadas acaba, quer dizer, não sei se é mais fácil ou mais difícil, porque no caso da Maria Inês até ela disse-me que foi mais difícil, porque como ela foi pronto para o Algarve, antes o Algarve, quando ela estava no Algarve era tipo descanso, era para descansar, e depois para estudar lá em casa foi muito difícil para ela essa transição, por isso até ao contrário.
Eu senti a mesma coisa, por acaso. Mas, tipo, para mim, a parte mais chata foi porque eu entrei no NEC já em pandemia.
Uhum.
Então, o objetivo que eu tinha de, tipo, entrar aqui, conhecer malta e não sei o quê, foi só, tipo, metade, porque, não, imagina, por o Zoom, pá, é engraçado um bocadinho, mas não consegues, tipo, criar ligações com ninguém. Então,
eu lembro-me de uma história engraçada por causa disso.
Conta.
A Maria Inês nunca
tel.
Tinha visto o António na vida.
Ah,
o que é que aconteceu?
Estava
a tirar fotografias no, na escadaria aí da torre e apareceu o António.
Apareceu porque disseram, olha, vai lá, vou tirar a foto. Eu não aparecia à toa.
Olha, deixa lá o senhorzinho passar.
Deixa o rapazinho passar.
Deixa o rapazinho passar. Sim.
Sou eu. Agora estamos aqui a aproximar-nos do final do episódio, mas queríamos ainda tocar num tópico que pode ser interessante para as pessoas que nos estão a ouvir, porque daqui a nada temos que estar a submeter as candidaturas para os estágios de verão, um projeto com que o NEC se relaciona bastante e participa todos os anos. Aqui malta que tem muita experiência em estágios e outra que não tem tanta. Tiago, tu nunca fizeste um estágio de verão, estás no teu quinto ano, queres falar-nos um pouco sobre...
Epá, eu queria, na altura, fazer um estágio no verão no meu terceiro ano, ou acho que era terceiro, eu não sei. No final do terceiro, sim. Mas pronto, aconteceu uma cena muito interessante que foi pandemia.
Pois.
E pronto, isso, por causa disso não consegui fazer estágios nesse ano. No ano a seguir também vi um bocadinho da pandemia, não fiz. E agora estou no meu último ano. Mas pronto, também tive outras coisas interessantes que fiz, mais nomeadamente no NEC. Portanto, projetos desde, por exemplo, o Vitanec que está-se a fazer, ainda não saí para o público. Mas pronto, o objetivo é fazer um objeto para o Vitar. E depois vocês veem. também fiz projetos como, por exemplo, o Anecathon, que tinha sido preparado toda durante o verão, houve muita coisa que se fez.
Uhum.
Eu estive mais na parte do site, aqui com o meu Vasco. com o Vasco Arzai e malta do NEC IT, fazer o site e tudo mais. E pronto, tivemos eventos dentro do NEC, como o Caneco, que também é sempre um grande evento. Durante a pandemia foi um bocado. Foi a manta, mas foi. Não deu tanto para. Pronto. Estarmos todos juntos,
sim,
e conhecermos tão bem como foi em presencial.
Tu és das pessoas que mais participa nos projetos que eu conheço aqui no NEC, és das pessoas mais envolvidas. Mas tu achas, tipo, concordas que os estágios são muito importantes para depois tu perceberes o que queres fazer no futuro?
Sim, sim, sim. Sim.
Já pensaste fazer um profissional?
Profissional? Não, eu acho que agora queria mesmo era começar já a
trabalhar.
Portanto, nem que vá para. Epá, no máximo isso, se calhar, com uma academia de uma empresa qualquer, pronto, e começar a aprender aquilo, mas mesmo estágios, acho que não. Acho que
ok.
Pronto, começar a trabalhar.
Tu és fã de estágios?
Sou fã de estágios. Sou fã de estágios. Fiz uma vez estágio. Portanto, eu fiz neste verão, do terceiro para o quarto ano, e fiz na área de web dev. Numa startup. Gostei bastante, especialmente pelo facto de, apesar de estarmos em pandemia, por ser uma startup e não termos tanta gente, consegui fazer o estágio em presencial.
Uhum.
Percebes bastante a dinâmica da empresa, como é que as coisas funcionam, como é que não funcionam.
Como é que se chamava a empresa?
É Oscar, que tiveram agora na JEC.
Uhum.
E este ano também gostava de repetir, porque para além de ganhas bastante experiência, podes ainda ser remunerado, o que parecendo que não é sempre um fator que influencia a tua decisão. E eu gostava de fazer na área de inteligência artificial este ano, portanto, não na área do WebDev. E tu?
Eu vou tentar fazer agora. Não tenho muita experiência, sei que é uma experiência interessante. Estou ansioso por tentar e por ver se me ajuda em alguma coisa. Acho que vai ajudar. É só que tenho algum. Não, é o que eu estava a dizer. Tipo, isto é um tópico recorrente cada vez que eu falo. Eu não sei muito bem o que é que vou escolher. O Fast Meeting só me ajudou a ficar mais indeciso, porque eu achava que já tinha decidido. Tinha decidido o que queria, qual é a área que queria. Fiquei a aprender mais, mas fiquei menos decidido. Portanto, vou ainda não estive a olhar para os estágios, mas vou olhar e vou tentar ver quais é que são os mais interessantes e candidatar-me. Pá, se for uma área que gosto, fico mais decidido. Se for uma área que não gosto, é algo que também me dá experiência e me ajuda também. Quanto mais experiência, melhor, na minha opinião.
E tu, Alice?
Eu nunca fiz estágio. Também um bocado pela razão do Tiago. No terceiro ano estava decidida a fazer, queria mesmo. Só que depois toda a questão da pandemia e eu não queria. Eu queria mesmo fazer um estágio presencial, pronto. Uhum. E depois, no quarto. Do quarto para o quinto ano já houve essa hipótese. Eu acho que devia ter feito logo do segundo para o terceiro. Porque depois no quarto ano já houve essa hipótese, até mesmo de fazer algo presencial e assim. Só que eu também, eu nesse ano estive a organizar o GSTSI e estive na organização disso tudo.
O chamar então, depois... para quem não.
O quê?
O Summer Internship. Nós falamos por siglas e
pessoal. Sim, é o Summer Internships, é onde vão poder candidatar. By the way, se vai abrir nas próximas semanas, por isso não se esqueçam. É uma ótima maneira. E fiquem atentos, exato. É uma ótima maneira para se candidatarem a estágios de verão e de saberem as oportunidades que existem, pronto. Mas pronto, também estava a organizar os Summer Internships e estava com muito. Ainda estávamos um bocado com a pandemia e assim, então. Acabei por não ir por esse caminho. Arrependo-me por um lado, por outro lado também não como eu já, como também, lá está, no NEC também já fiz imensas coisas e depois tinha o técnico e assim, também não acho que vá ser... eu também, eu na altura até estava mais interessada em fazer um estágio mesmo fora de Portugal, uhum, pronto. Estava mais interessada nisso, mas pronto, eu até me candidatei a uma cena que ajudava, mas depois também não deu em nada, pronto, foi uma confusão, basicamente. Mas o meu conselho é tentem e arrisquem, que acho que é uma boa experiência, o Vasco é um exemplo disso. E pronto, ISTSI, Summer Internships, fiquem atentos.
Então, malta, isto para publicidade aos estágios nem é o melhor, porque temos aqui duas pessoas que não foram a nenhum, mas acho que é importante e se quiserem, fiquem atentos porque vão sair notícias sobre isso em breve. Vasquinho,
fechamos? Ok.
Fechamos o primeiro episódio presencial?
Exatamente.
Onde é que nos podem seguir, mas?
Olha, podem nos seguir no Instagram, no LinkedIn. Vamos lá bastantes coisas e vamos divulgar onde divulgamos os workshops. Também nos podem seguir no Facebook e podem visitar o nosso site necist.org.
Nós estamos presentes também em todo o lado, se nos quiserem ver podem nos ver no YouTube, se nos quiserem ouvir estamos em todas as plataformas de áudio, Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify. Também temos o nosso servidor Discord do curso de Mac e Lec. Portanto, malta, fiquem bem e até à próxima.